está começando o último Café e Bola deste ano. E assim como o marido que sai de casa para comprar cigarro no carnaval, não sabemos se vamos voltar. O Mengão terminou o ano com o saldo mais cheio que conta bancária de político brasileiro. Ele faturou o tetra da Copa do Brasil, o tri da Libertadores e agora vai mais uma vez disputar o Mundial de Clubes em busca do troféu Joguei de Igual para Igual. Para essa competição, supracitada aí e coisa e tal, o Flamengo terá os reforços das ausências de Diego, que se aposentou, e Diego Alves, quase aposentado, além de um possível retorno do meia Gerson. O Flusão ficou no lucro também, ganhou o Carioca em cima do Flamengo, lançou um desnecessário livro sobre essa conquista, chegou à semifinal da Copa do Brasil e ainda beliscou o terceiro lugar no Brasileirão. O escrete de Fernando Diniz, que ainda não renovou o seu contrato, garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores, o que não é nada, é bom. Afinal, não corre risco de ser eliminado na pré-Libertadores, o que infelizmente acabou acontecendo na edição passada, né? E o Botafogo, hein? Dependia apenas dele para entrar na pré-Libertadores. E aí aconteceu o que normalmente acontece quando o Botafogo depende dele. Nada. Levou uma chinelada do Atlético com H e ficou só com vaga na Sul-Americana. Exato. A Libertadores com Erize Pella. Além de reforços, John Textor precisa investir numa mãe de santo. Afinal de contas, o Botafogo foi o clube da Série A com mais jogadores lesionados. Foram 66 lesões, sendo 14 cirurgias. Precisa mesmo.
Esse é o campeonato que importa.
Que importa, exatamente. E o Vasco subiu, gente! Tudo bem, subiu, né? Lembrando aqueles romeiros que cumprem promessas. Chegou todo arrebentado, ralado, cansado, desidratado, passando muito mal. Mas conseguiu o acesso depois da Batalha de Itu. Jogo este que provou que nenhum vascaíno precisa fazer check-up cardíaco este ano. Com a saída de Jorginho, o clube corre para fechar com algum treineiro. Voivoda, pô, isso aí, Voivoda, hein? Ele recebeu uma proposta e disse sim. Sim, prefiro ir para outro clube. Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. E solta a vinheta. Este podcast retrospectiva, também um podcast que olha para a frente, que pensa no futuro. Qual seria então o destaque do Flamengo, Tavares?
Boa tarde, boa noite, bom dia, Tony Platão, Sorridente, Lopes Maravilha.
Como vai?
Alex Escobar, Vaguinho, pagador de promessas. Vaguinho, pagador de promessas.
José
platinado
Maia.
Aqui.
Pagador de mico também, né?
É verdade. É uma homenagem aqui. Um pouco de vergonha.
Eu e seu pai, não esqueça.
O Flamengo só tem a comemorar. É um ano maravilhoso. E prenúncio de um ano melhor ainda,
Escobar. Melhor ainda? Será que é possível? Meu Deus. Qual é o destaque do Fluminense, Tony Platão? Está sorridente, voltando de viagem.
Oi, Escobar, meus queridos, minhas queridas. Vaguinho, tu parecendo assim um supla inflado. Uma maravilha isso. Cara, eu ouvi muita besteira aqui o ano inteiro, supla, né? O Diniz tem prazo de qualidade.
Específico, né?
O Botafogo vai passar o Fluminense. Botafogo vai passar o Fluminense! Vai o Libertadores!
Se eu tivesse mais 5 jogos.
E é isso aí. Tô rindo à toa, Escobala. Beijo para todos.
Valeu. Você foi para onde? Foi para a Escócia, né, Platão?
Glasgow.
Para Glasgow, é.
Pro Tavares, é como você tá caindo lá em Maricá. Vamos aproveitar Maricá, todo mundo fala mal de Maricá.
Não, não é Maricá, não. Não falei Maricá.
Tanguá,
cara. Tanguá.
Deixa Baba Papa falar. Fala, Baba Papa.
Vamos lembrar que o carnaval de Maricá era o único que convidava a gente pros camarotes.
Ah, é verdade, Quá-quá. O prefeito Washington Quá-quá foi o único que convidou.
A gente manda um fraternal abraço. Quá-quá. Morreu, né, Quá-quá?
Não.
Não, tá vivo?
Não, meu pato, pô.
Tá aqui, parola. Ainda bem que é o último.
Piadas de quinta série.
Ô, Lopes, qual é o destaque do Botafogo, hein? O que aconteceu lá?
Maravilha. Fala, galera, ligada nesse fenômeno audiência que é o Café e Bola. Saudações ao Vinegas, sejam bem-vindos ao hospício. Olha aqui.
Cara, graças a Deus, como eu torci nesse último domingo agora, né? Não foi domingo passado, não foi? Pra que o Botafogo não se classificasse pra esse campeonato medíocre, um pouco medíocre, de bárbaros, de silvícolas, aquele cachorro invade gramado, pra não me classificar pra esse... Porque a Sul-Americana, assim, este é o verdadeiro torneio da família, ok?
Mentira! Mentira! Mentira!
Da família Cocarate, não tem negócio de cachorro, caramelo invadindo gramado, não tem brigas, tem. Não tem racismo, não tem nada disso, é um campeonato tem gostoso, sim, gostoso, parabéns ao Botafogo.
Ah, bom, que tem
parabéns
tudo isso, tem,
ao
né?
Botafogo. Ah, tudo bem. É brincadeira.
E onde está Vaguinho? Ah, Vasco subiu,
subiu, subiu.
Todo mundo sabia disso,
é verdade.
A força da camisa do Vasco.
É verdade.
Ah, que foi suado, hein?
Foi não. Meu querido Alex Escobar, Tony Platão, Tavares. Eu tô disfarçado de Tavares. Ah, Lopes Maravilha e todos os amigos. O meu belo cabelo. Ah, que cabelo
pior
bonito.
Que os dois tirando tá de camisa preta, toalha, filha vesguela.
Não, não sabe. Ainda é uma loja, inclusive.
Você que tá vendo, bota aí na câmera 2. Aí você pode ver aqui o meu belo cabelo que tá fazendo um sucesso
não, não tá
incrível.
Não tá passando na câmera, não.
Cara. É, negócio de fazer promessa. Mas agora acabou, Escobar. Escobar. Se eu fui pobre, eu não me lembro, Escobar.
Perfeito.
Agora aí, quem é treinador? Quem é negócio de Guardiola? É Guardiola?
Não, é Maurício Barbieri, amigo.
É esse mesmo?
Estão falando nele.
Não, é então, guardando dinheiro pra quê? Pro jogador que é o que
claro,
interessa.
Claro.
Economiza no técnico, nem precisa, porque
planejamento,
eu sou
planejamento, né?
Planejamento, planejamento.
É. Essa hora, os nerds do scout vascaínos lá já estão traçando todas as metas pra trazer jogadores completamente desconhecidos. Na primeira crítica de quem vê futebol, dizer: vocês não veem futebol.
É, cara, os números
dizem.
Não, primeira coisa que você vai correr no YouTube, né? Veja lances do meia Sanchez, do Cucaracha, da Bolívia. Aí tu fala, porra. É,
só o nerd do scout vai falar, pô.
Cara, deixa eu falar rapidinho aqui uma parada.
Aí,
o único que eu fui ver, procurar. Não, o único que eu fui procurar, não, mas o único que eu vi e que falava exatamente o que ele veio fazer aqui foi o do Carly, que inclusive a torcida ama, eu inclusive amo o Carly. Mas o vídeo do Carly era só carrinho, meio campo ele dando uma voadora no caboclo, se antecipando, mas levando o jogador, bola, porra toda. E ele era o vídeo dele, e ele sem dente, que não tinha os laterais aqui, tinham ralado o peito já há muito tempo. E a foto dele assim, cara de mal e dando porrada, e os vídeos eram todos assim, faltas criminosas e tal.
Ah,
eu falei, pô, gostei desse sangue. É. Pode vir, aí virou.
Uns dois anos atrás, eu acho que especulou um colombiano lá que eu fui ver o vídeo dos caras, tinha um cara tocando passo pro lado, assim. O cara pegava a bola pro lado. Eu falei, porra, isso é o compilado do melhor. Aí o cara pegava, dava um passo assim pro lado, eu falei, Deus me livre.
30 segundos do melhor, lá, cara, imagina.
É. Não, mas ele deu não sei quantos passes na temporada. Ele já tomava.
Projetando já o ano, nós vamos falar do América em algum momento também pra projetar 2023.
Vamos falar
América.
De América.
Não, mas já vai deprimir o programa no início, já.
Não, um que olha pro futuro.
Nós estamos gravando, já vou passar a palavra pra você, Tavares, mas estamos gravando pilotos da Central da Copa e o Fred Guedes, nosso querido Fred, ex-fluminense, tá lá na parada. E aí, eis que surge Thiago Medeiros, apresentador do Globo Esporte lá de Pernambuco.
Minha joia.
Me deu uma camisa do Santa Cruz, do Santinha, trouxe de lá.
Que simpático.
Hein? Muito simpático. E aí o Fred tava junto e tal, aí o Fred vira e fala assim, pô, por que que ninguém comprou esse time, né, cara? Falei, pô, cara, então, porra, tem o Santa Cruz, tem o América. Ele me ignorou completamente, continuou olhando pro Thiago Medeiros. Pô, Santa Cruz, cara, torcida enorme, estádio grandão. E eu me murchando, né? Realmente, não temos torcida, não tem estádio enorme.
É verdade.
Ele, porra, tem que comprar o Santa Cruz, cara. Então me ignorou, ele só olhou pra mim assim, quando disse, porra, que tá falando merda.
Comparação,
pô. Comparação idiota. Mas, ô, Tavares.
Eu.
Vamos falar de Flamengo.
Vamos falar do que melhor.
Foi um ano muito especial, né, Tavares? Se você tivesse que colocar, você que nunca fica em cima do muro, Tavares.
Nunca.
Se você tivesse que colocar em ordem de importância, o que foi mais saboroso pra você, 2019 ou 2022?
Rapaz, Escobar seu nome, né?
Meu nome é Escobar.
É, porque semana retrasada, teve um cara que, bom, né?
Bonito, com as coxas bonitas, né?
Mas o Escobar não tem melhor
que ele,
de
novo?
É, ele é bonitão, rapaz.
Ele é bonitão. Bonito. É meio pequeno, né?
É um pouco,
ele é baixinho.
É baixinho mesmo.
É pequenininho. Mas
o Diego
baixinho.
Hipólito?
É, quase isso.
Não, Bernardo Hélio.
Parece muito.
Um abraço demais pro grande Bernardo Hélio.
Obrigado. Então, em termos de comparação, por que eu fiquei mais feliz esse ano? Porque eu fui.
Essa
pela primeira vez na final da Libertadores.
Ah, que legal.
E eu pude assistir em loco esse título maravilhoso.
Ah, não foi em Guayaquil?
Foi em loco. Guayaquil é um bairro lá de Guayaquil.
Loco é um bairro, onde fica o estádio.
Exatamente.
É.
Então eu pude assistir, pude comemorar, eternizei. Inclusive comprei um pôster aí. Um negócio de Instagram. Eu costumo comprar no Instagram. Algumas coisas não chegam. A sua... Eu comprei uma camisa pra você, rapaz. Ia te presentear, queria te presentear pra você no Natal, né? Aquela...
E você descoloriu os cabelos também não, meu cabelo em homenagem é assim ao mesmo. Título?
Ah, ele é assim. O dele não é modinha, não, Vaguinho.
Ah, é assim mesmo. Meu é assim. Eu sou jovem, Escobar.
Entendi. Tem tempo já que ele tá assim.
Desde 28 anos.
Tem muito tempo que ele já tá assim.
Oi, o que foi, Platão?
O triste do Vaguinho é que ele era louco pra fazer essa palhaçada e usa esse tempo mentira de promessa.
É verdade.
Como desculpa, Lopes.
É uma tese. É uma tese. É uma tese.
Eu conheço meu povo e é verdade.
Você tem certeza disso, Tony?
É porque você não viu também, teve outro lugar também que eu descolori, mas deixa pra lá.
É. Então, eu pude assistir o jogo e aí é uma emoção toda diferente. É uma emoção que eu não tinha...
Pô, deve ser do caramba, hein, cara?
Em 2019, eu tava trabalhando lá na Fla TV e pude assistir no Maracanã, né? Que o Flamengo fechou o Maracanã, botou gente pra cacete lá.
Fechou e foi gente assim mesmo?
Fechou o Maracanã, vendeu ingressos lá, a torcida compareceu, lotou o Maracanã pra ver o jogo em 8 telões, se eu não me engano. 6 ou 8 telões no Maracanã. Foi uma emoção também, mas esse ano você poder ver lá no lugar, cara, é sensacional. Apesar da estrutura ser muito ruim, até mandaram, a Comebol mandou um questionário essa semana pra responder, né?
Senta porrada.
O que eu achei? É. Já começou com a carinha, assim, tem 3 carinhas, uma tristinha e uma injuriada. Já botei injuriado de cara, aí vem. É bar, péssimo. Local da final, péssimo. Acomodações, péssimo.
Mictórias. Aliás, eles precisavam rever esse negócio de final única.
Eu gosto.
O Escobar gosta, gosto. Né? Eu acho muito ruim.
Eu gosto, eu só acho que a escolha não pode ser política. Mas tem que escolher um dos melhores estádios, as melhores cidades, que exato, tem os melhores acessos.
Claro.
Mas quem não tem, faz força pra ter.
Mas na Europa, assim, qualquer trem ali, você vai pra cá, você vai pra lá, o avião, a passagem é mais barata, entendo. Aqui é uma desgraça pra
aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tudo é longe pra gente.
Mas é muito mais legal você ter um jogo tirando em casa e um outro fora.
Eu não gosto, não.
É aqui, reverter resultados.
Aqui na América do Sul, a gente poderia contar nos dedos aqui os locais que eu, sem xenofobia, sem nada, eu poderia falar o Chile, que é um lugar...
Uruguai.
Argentina
e Brasil. Não, o Peru.
O Peru também.
O Peru tem um problema.
Colômbia.
Peru é legal.
Colômbia.
Você tem que ir no urologista, você tá com um problema aí.
Não, eu tô falando do país.
Ah, tá.
Que é legal lá, mas o acesso é difícil pra caramba.
E é caro também.
Caro.
É caro.
Colômbia é a mesma coisa. Colômbia é legal, mas acesso, pouco voo, cara.
Então, por isso que tem que ser ida e volta, irmão. Tem que ser um jogo aqui e outro lá.
Mas lá na Europa, você que foi aeromoço, não tem aqueles voos internos lá mais baratinhos, o cara vai pra cá, vai pra lá, tipo
cost,
Estados Unidos,
low
né?
Cost.
Exatamente, é mais barato do cara ir pra lá tudo próximo.
Vocês estão menosprezando a Patagônia.
Por quê, hein?
Eu não entendi.
Porque é um lugar que funciona, as coisas funcionam.
Patagônia é a terra do Quacuá que vocês estavam falando.
Exatamente, isso que eu ia falar. A Patagônia foi onde nasceu o Quacuá.
O cara quebrou o clima completamente pra falar de Patagônia.
Qual o problema da Patagônia? Mas aí foi muito emocionante você vinha dizendo, né?
Muito emocionante. Muito emocionante, apesar dos percalços lá, né? Por exemplo, no meio do jogo, do meio pra frente do jogo, do segundo tempo, não tinha mais cerveja gelada. E o patrocinador é a cervejaria, né? Aí fica difícil você ter uma cervejaria patrocinando o evento e você não ter cerveja,
mas
né?
De repente não é uma difícil especialidade dessa cervejaria, cerveja quente?
Não,
pode ser.
Não.
Ou então não ter cerveja?
Não, tinha cerveja, só que quente. O pessoal não tava nem aí, pegava quente mesmo, bebia, não tava nem aí. Então a estrutura carece de melhorias ali, entendeu? Mas a emoção é espetacular, o ano foi espetacular. 2019 foi espetacular também. A campanha do Flamengo em 2019 acho que foi melhor durante o ano do que esse ano. Mas esse ano a gente teve 6 meses aí jogado no lixo, né? Que foi foram os 6 meses que Paulo Souza esteve aqui.
É verdade.
E acabou com o time do Flamengo. Fez o Flamengo retroceder aí pelo menos 10 anos.
Ciúmes, porque o cara era bonito.
É, total.
É muito ruim, Grisalho muito fraco. Muito fraco.
Eu vou te falar, a de 2019 eu estava lá. E eu nunca vi nada igual, assim, nenhuma cobertura, cara. Eu fiz Copa do Mundo, ó, 2006, 10, 14, 18.
Você ficou na
18.
Cobertura do estádio? Eu não te vi.
Eu fiquei na... Não, eu tava mesmo na cobertura. Pior que fiquei.
É legal, cara.
Ficamos eu, Petkovic.
Ah, rapaz.
Dizendo que o Arrascaeta era amarelão. Falo mesmo.
Ah, esse cara aí, todo mundo
Arrascaeta
fala bem.
É um monstro sagrado.
É, que tava escondendo do jogo, que não sei o quê.
Esse Arrascaeta se esconde do jogo, todo mundo.
Falei, porra, Pet, tá de sacanagem, o cara joga muito. Joga nada, não acertou
e ele
nada.
Ele tomou a bola no primeiro gol, né? O primeiro gol foi ele que tomou a bola do Prato.
Porra, aí depois desceu pro campo lá pra abraçar os caras. Eu vejo que tá ele agarrado no Arrascaeta lá. Pô, qual é, Pet? Ah, mas assim, que.
Dedurou,
que legal. Emoção, moleque. Aí foi brabo o negócio. Eu vi assim, coroa caindo, estatelado no chão, chorando pra cacete. E uma loucura. Mas, rapaz, uma loucura mesmo.
É verdade. E o Flamengo.
A maior coisa que eu já vi.
E o Flamengo agora tá preocupado mais com o Mundial, que não se sabe nem onde vai ser, né?
É.
Mas eu já adianto que irei.
Vai ser na Patagônia.
Irei, com certeza.
Você tá com medo do Real Madrid, Tavares?
Não, nem um pouco. Não, eles que estão, né? Publicaram uma cartinha aí. Oh, parabéns aí, tá? Oh, vai ser um prazer jogar com vocês, tá? Vem devagar. Mas
foi bonito, cara.
Tá mesmo, mas tá se borrando de medo,
elegante,
Real Madrid.
Né? Foi elegante,
é, muito elegante. Tá com medo, tá com medo.
Todo espanhol do Tavares.
Ô, Tavares, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você.
Faça isso.
A primeira é muito direta. Você é a favor da volta de Gerson por 0,5 milhões de euros?
Rapaz, o Flamengo vai disputar 7 taças esse ano de 2023 que vem por aí. Então, há necessidade, sim, de grandes jogadores ali. A gente já tem grandes jogadores ali, mas a gente não sabe até que ponto o Flamengo vai conseguir segurar o João Gomes, que é um belíssimo do jogador, está sendo pretendido por alguns times da Europa. Então o Gerson, sim. Acho que o Gerson deu um passo errado. Não por ele, acho que por ele não teria saído do Flamengo.
Mas por
não.
Isso que ele tá saindo de lá, por causa dos passos errados.
É, exatamente.
Reclamavam muito disso dele.
Parece que foi o pai dele, rapaz, que quis que ele saísse.
O pai de Santo Iniciante.
Apostou isso, apostou que ele iria voar, não sei o quê. Voou, né? Porque não tem como ir pra lá sem voar, né?
Não tem
como ir a pé pra França.
Mas por quê? Você achou que era ruim o cara sair pra jogar no Olympique de Marseille, jogar na Europa? É ruim?
Não, eu tô dizendo que ele deu o passo errado. Ele deu. Ele achou que ia ser uma coisa e acabou não sendo, né?
Tem jogador que não dá certo lá fora. O negócio é aqui. O cara chega aqui, tira a onda, vai lá, não consegue jogar.
Mas ele até chegou a jogar bem lá com aquele maluquinho, o careca lá, como é que é o nome dele?
Sampaoli.
Ele
teve um início bom.
Ele até conseguiu jogar bem. Depois que o Sampaoli saiu, entrou o outro treinador lá, acabou. Ele nem relacionado, ele
era um momento dele na Europa.
Tudo.
A realidade é essa que o Escobar falou. A segunda vez foi pra lá e fracassou, não rola, volta.
Inclusive, a segunda, já vou encaminhando pra você, é do Davi Luiz, né? Porque todo jogador que não jogava nada no Flamengo passou a jogar bem por causa do Davi Luiz, você já percebeu? Ele, cada entrevista que ele dá agora, ele fala, não, Léo Pereira? Não. Chamei ele e falei, você precisa.
Rodinei.
Ele é coach de jogador?
Não, Rodinei? Falei pra ele, se você, porra, não sei o que, tu tem força,
vai. Vem comigo.
Pô, Rodinei matou a pau, moleque, seleção. Teve outro também aí. Pô, então é o seguinte, contrata o Davi Luiz e bota ele pra bater papo com a rapaziada, pô, que ele resolve qualquer
já
um.
Já renovou, assim como o Felipe Luiz já renovou o contrato. Ano que vem vai ser um espetáculo de ano pro Flamengo. Mais um.
Flamengo, conversar com ele, ver se eu jogo.
É isso, pô.
Isso é importante.
É uma boa. De repente, quem sabe?
De repente, ele me dá uns toques e eu, porra,
Davi Luiz. Era o que faltava na tua vida.
É, pô.
Ele só não conseguiu recuperar o menino Rodrigo Caio, né? Esse tá coitado.
É, mas é um problema médico.
Pois é, médico.
Mas enquanto esteve em campo com ele,
ele já jogava bem.
Muitas dicas.
Rodrigo Caio é importante, vai aqui, a dica do amigo, pô. Aí, não, procura lá a mãe, o Sandro, um banho de pipoca, um trabalho, uma vovó, um trabalho digno, eu disse pipoca. Porque o negócio dele também é ruim.
O último agora foi o Pedro, Davi Luiz falou.
Pedro.
Não, chamei ele e falei, pô, assim você não vai. Pato, vai aqui, ó, pá, o Pedro, por quê? Copa do Mundo, pô. Claro, pô.
E é sempre o mesmo papo, né?
Não, sempre o mesmo papo, né? Se tu treinar assim, tu não vai chegar. Então, porque eu joguei na Europa.
Então o Gabigol deve estar bruto com ele, porque ele falou com o Pedro. Pedro foi pra Copa do Mundo, ele não foi, pô.
Tem que conversar mais com o Davi Luiz, pô.
Isso é outro absurdo também, né? O Gabigol não ter ido. O melhor jogador aí, o artilheiro de tudo.
Pô, mas ele não foi bem na seleção.
Não, e daí, pô?
O
Gabriel Jesus foi bem na seleção?
Pô, já.
Oi?
Lógico que já foi.
Então eu não era nascido ainda. Quando o Gabriel Jesus foi bem.
É o vice-artilheiro.
Eu não era nascido.
Da era Tite.
Não, eu não era nascido, então.
Ele só perde pro Neymar.
Não foi bem.
Sabia disso? Não sabia disso, não.
Não, o Gabriel Jesus é o vice-artilheiro da era Tite.
Pô, mas jogou todos os jogos aí.
Mas aí não posso fazer nada.
Jogou 400 jogos, aí fez 5 gols.
Era em Sérvio, né?
É isso, era
o Tite. O senhor está contribuindo para o debate.
Tony Platão.
Não, ele não jogou na Copa do Mundo passado. O resto ele jogava bem.
É, o Martinelli jogou bem na seleção?
Quem?
O cara tá destruindo
a panela. Mas assim, numa boa, tá? O que eu acho
do scout, cara?
O Patotite, como chamam lá, o Patotite, chama a turma dele. Ele não chamou o André, não chamou o Ganso.
Porra, mas vai chamar o André e o Ganso no
Você tem que chamar jogadores.
Como, Tony?
Jogadores decisivos.
Infelizmente não pode chamar o Arias, o maior jogador em atividade.
Porra, mas assim.
Não existe no Brasil um jogador mais decisivo do que.
Ok.
Os números comprovam isso.
Okay. O problema é que é no Brasil,
mas,
né?
Mas não tem a história do jogador que joga aqui, não joga fora. Tem jogador que é jogador de seleção e outro de clube. O cara, quando foi pra lá, e é verdade, vamos falar a verdade, ele teve a oportunidade de jogar na seleção o Gabigol e não foi bem.
Fora da posição dele.
Não foi, pô, então ele pedia, claro, não quero jogar
não é
nessa.
Mas qual é a posição dele? Qual é a posição dele?
Ele tá jogando ali de lateral, ele tá jogando pela lateral.
Pô, mas
ali.
Ele jogou de 9 também.
Não, ele não tá jogando de 9. Então, exatamente, ele não pode jogar de 9 centroavante, porque ele não joga assim.
Pô, mas ele vai barrar quem? O Rafinha? Ele vai barrar
não, não tô dizendo pra ele nem entrar no jogo, ele tinha que estar no grupo, Lopes Maravilha. Assim, o Martinelli, por exemplo, não sei, até o Neymar ficou surpreso, pô, Martinelli.
Mas o Martinelli, a informação, eu não sei se você teve essa informação, a informação que passou lá por Inhaúma ali, para Caxambi e tal, que o Coutinho seria convocado.
Sim, seria.
Ele só
seria.
Não foi convocado por causa da contusão. Talvez o Martinelli. É, talvez o Martinelli tenha entrado nessa vaga.
Mas o Martinelli tá se destacando numa liga.
Eu acho que
térrima,
na falta do Coutinho, acho inclusive, que ele precisaria ter convocado outro jogador de meio, porque não tem muitas opções no meio do Brasil ali.
Quem é esse cara, mano?
Não, tá
joga
mais.
De que? De meio.
Carlos de Meio.
O que, Tony Platão?
Você está impressionado? Que eu vi, desculpa, da entrevista do Tite, é que não tem um repórter para perguntar para ele. Porque quando ele justifica o Daniel Alves, ele
isso
fala
é outro absurdo.
Três coisas. É o momento, a qualidade técnica e o conhecimento dele que eu tenho de
e grupo. A quarta,
errou em
e
tudo,
a quarta
né?
coisa é o que eu quero.
Aí quando ele vai justificar a não convocação do Roberto Firmino, ele
diz que é minha.
Ele usou pra justificar a convocação do Daniel Alves.
É verdade.
Que, na minha opinião, é o melhor lateral que tem aí.
O Daniel Alves entrega uma coisa que você, os outros laterais não me entregam.
Gatorade.
Esse aqui é o Tite falando.
Esse é o Tite.
O Daniel Alves já não joga como lateral há muito tempo, Tony Platão.
Muito tempo.
E outra informação.
Um campeonato de tiro curto, acho que o Daniel Alves vai ser bastante útil. Inclusive, o Tite explicou a convocação dele, porque ele é um cara que constrói ali pelo meio de campo. Agora.
Ah, ele constrói no meio de campo? Não vai atrapalhar, não?
Eu acho que ele vai jogar de Davi Luiz.
É óbvio que se ele pegar. Também, pode ser. Ele é bom de papo.
Pois é, eu acho que ele vai jogar de Davi Luiz.
Tô com pandeiro como poucos na seleção. E se ele pegar um Mbappé pela proa, vai dar zebra,
né? Falar baixinho aqui.
Fala
baixinho, pelo tempo ali. Acho que ele foi convocado pra tomar conta do Neymar.
O Dani?
Pode ser.
Ele ficar no mesmo quarto, é o cara que Neymar vai aconselhar, vai trazer aqui pro grupo.
Neymar já tá
a única preocupação com o Neymar na seleção é cronometrar o tempo dele no cabeleireiro.
Olha o cabeleireiro.
Se deixar, o homem fica lá 6 horas fazendo cabelo e tal.
É mesmo.
E acaba não dormindo, essa coisa.
Você sabe que isso é inveja sua, né?
Eu tenho mesmo.
Mas aí, lógico que é. Você tá falando de cabelo, você não tem.
Eu acho que o cara que tem cabelo.
É.
E cuida mal do cabelo, me irrita profundamente.
Por isso que você tava chateado comigo.
Eu tô puto contigo,
que
eu não
isso,
tô.
Pô. Mas eu falei isso fora do ar pra você e vou falar de novo sem nenhum tipo de bullying, que não vá te magoar.
Claro.
Mas se amanhã eu sair aqui raspar a cabeça.
Vai crescer.
Daqui a um mês já cresceu de novo.
Vai crescer. Jogou na cara.
Acho que ele sacaneou bonito agora.
Sacaneou, legal.
Jogou na cara.
Legal, mas esse é o motivo da minha revolta.
Ah, entendi.
Esse é o motivo.
Quem tem não pode fazer besteira, né?
Tem que cuidar com carinho. Agora eu foco no Tavares. Vai no Tavares. Faz uma pergunta pro Tavares.
Ô, Tavares, então, Flamengo já foi, né?
Já foi.
Flamengo é isso, rapaz. Tem um ano maravilhoso aí. Tem a volta do Bruno Henrique. Tem a volta do Gerson. Tem a estreia do Cebolinha, que ainda não estreou. Não se estreou Deus ainda. Quiser, vai fazer uma pré-temporada maravilhosa, estreará no ano que vem.
Certo.
Tem, pode ser a chegada aí.
Marinho do... já saiu, não?
Marinho provavelmente deve sair, né? Provavelmente. É...
Ele tem um belíssimo sobrenome e tal, mas...
É, não rodou.
Marinho.
O melhor foi a entrevista... O melhor foi a entrevista...
Ele é Marinho?
A entrevista do Marinho depois...
Marinho de Marinho.
Mário Marinho.
É, depois do título da Copa do Brasil, o Marinho dando entrevista. Pouca gente acreditou que eu cheguei aqui a ganhar título. Eu falei, pô, tu foi pra onde? Tu achava que eu ia ganhar título do Flamengo. E
tá jogando
e
como, no Olaria,
e como se ele fosse importante pra... Ele foi importante pra conquista. Não foi.
Ele irritou, foi... O Davi Luiz tá precisando conversar com ele.
Também. Precisa conversar com o Cebolinha também.
Chamar o Cebolinha, o Marinho. Os caras vão voar, estão na próxima Copa do Mundo, com toda certeza.
Então tem outra, chega a ter um goleiro lá da...
Inclusive...
Por que ele não conversou com o Dante, com o pessoal do 7-1?
Do Cebolinha.
Qual?
Ah, o louco, né? Parece mesmo, Tony Platão. Bem lembrado, do louco. Agora então que ele pintou o cabelo de louro, acabou. É o louco, exatamente.
É o louco.
É o louco. Rapaz, ele deu uma... Mesmo esquema do Vaguinho, deu uma estragada no cabelo.
Eu também? É o louco?
Não, o Davi Luiz, porra, pintou o cabelo.
Nossa senhora. E ele tem um problema que é calvo.
Parecendo miojo, pô, cabelo de miojo.
Não, mas todos pintaram, né? Foi o geral.
Não, nem todos, hein? Teve gente com personalidade lá. Matheus França não pintou.
Santos.
Teve mais. Santos, goleiro, não pintou. Tem gente com personalidade jogando lá.
Parabéns,
é isso. Não é? Maria vai com as outras.
É.
De que, vamos descolorir todo mundo.
Tavares não pintou.
Vamos. Porra.
Eu acho que quem faz esse negócio de
descolorir. O Tony pintou. De preto.
Que você já citou ele hoje. Eu me lembro que o Petkovic foi campeão no Vasco, aí nego desceu antes
de passar, é bom.
Pintaram o cabelo todo mundo de verde. Não
foi? Isso. Foi.
Ele entrou no meio de campo, capitão de cabelo. O que foi isso? Os babacas lá embaixo.
Os babacas que pintaram.
Isso, essa frase é muito boa.
Ô, Tony, aproveitando aí que você já entrou aqui no assunto, vamos falar de Fluminense, cara. Foi legal a campanha do Fluminense, né? Em 2022. Eu quero saber se você apoia a reeleição de Mário Bittencourt.
Sim.
E como você projeta o Fluminense para o próximo ano. Muito
caraca,
obrigado.
Eita!
Poxa, cara, olha, eu pela primeira vez senti uma seriedade aqui.
Alex Escobar, Café Rádio Bangu, AM.
Não, eu gostei quando você falou pro Tavares. Meu nome é Escobar.
Pô, cara. Muita gente me chamando de Pablo, fico putaço também com isso. Fala.
Fluminense tem eleição agora para presidente, você perguntou se eu apoio o Mário.
É.
Eu, se votasse, votaria nele.
Que Mário?
E acho o Mário Bittencourt.
Ah.
O Bittencourt.
Primo do Luxo?
E
Mário Bisteca.
É, eu vejo o Fluminense, você que é uma pessoa lúcida aí, pode também ver isso. Os últimos 3 anos, o Fluminense veio ano a ano, galgando parâmetros, como diria o Lazzaroni, e subindo, e terminou com esse ano com o Campeonato Carioca, em cima do Flamengo.
Rapaz,
terminou em terceiro,
tocou
quarto,
na ferida,
quarto, terceiro, quarto lugar na Copa do Brasil. A gente poderia ter ido mais. Foi uma pena ter perdido o André naquele jogo com o
Corinthians. Uma pena ter dado 2 gols pro Corinthians no Maracanã também, né, Tony? Fluminense deu 2 gols pro Corinthians no Maracanã.
Aqui no Maracanã. No Maracanã foram todos os moles.
Mas se passasse pelo Corinthians, você acha que seria campeão, Tony?
Foram 2 gols de bobeira. Oi?
Se passasse pelo Corinthians, você acha que ia ser campeão? Pegar o Flamengo?
Bem, todo mundo sabe aí, é só consultar.
A mentalidade do tricolor é essa. A mentalidade. O presidente do Fluminense. Tá? A plataforma do presidente do Fluminense. Ele falou: eu quero ficar porque o Fluminense é o maior ganhador de jogos, de clássicos. Oi? E o Flamengo ganhou todos os títulos. E o Fluminense ganha clássico. Olha a plataforma do presidente. É bem a cabeça do Tony Platão, que fala que título não é importante.
Título não é importante.
Eu não me preocupo com essas sandices do Tavares.
Título não é importante.
Tavares, por mim, até me surpreende ele estar aí.
Ué, mas eu falei alguma besteira aqui? Ou a plataforma dele é essa?
É. Peraí, posso falar? Eu acho o seguinte, eu acho que o Mário, nesses últimos 3 anos, o Fluminense subiu, tá equalizando dívidas. Então, sim, não vejo porquê. Até porque eu conheço os outros caras, o cara que saiu, eu conheço lá do clube, o Barbudo, que parece essas pessoas modernas aí, de camisa quadriculada e aquela barba e o cabelo curto. Eu também conheço ele do clube, são tricolores todos. Mas eu acho que o Mário fez um belo trabalho nesses 3 anos. Não vejo por que mudar agora e não, nada me chamou a atenção para que eu pensasse de outra forma. Com relação ao Campeonato Brasileiro, muito triste termos perdido o Luiz Henrique. E aí é o problema, daí essa equalização financeira que o Fluminense vem passando. As conversas que eu ouço é dentro de 4-5 anos a coisa se equilibre melhor. É, nós mesmos, nós tricolores, fazendo o nosso clube. E então eu acredito nessa manutenção e que o Fluminense sendo um jogo. Cara, o Fluminense apresentou o melhor futebol do Brasil. É, encantou o mundo, o planeta, matéria na história.
Olha, Platão, o senhor foi eliminado 3 vezes, o senhor pediu música no Fantástico, o time Fluminense. Foi eliminado 3 vezes, pô. Pelo amor de Deus, senhor Tony Platão, o melhor futebol pode ser eliminado 3 vezes? Eu, hein?
Tem como na mesa aí cortar o Tavares?
Ah, pelo amor de Deus, o senhor está falando mentira, esse podcast aqui prima pela verdade.
Então, ele foi eliminado um bocado.
A verdade hoje em dia são muitas. Eu vivo na realidade. Realidade, verdade. Verdade tem várias. Realidade é uma só e você tá longe dela sempre.
Nossa. A realidade são títulos,
não
canecos.
Se fosse a saída de Nonato e Luiz Henrique, a gente teria ganho esse título brasileiro. Uhum. Mas também é isso aí mesmo que acontece. Estamos felizes, Escobar.
Tá bom.
O time tá feliz. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Tudo indica que a tendência é o Mário ganhar a eleição, né? Dentro do... Eu não vejo... Pelo menos os canalistas eu não entendo dessa política.
Pergunta.
Na verdade, o pouco que eu participei de política dentro do Fluminense, há 20 anos atrás, me fez tomar uma bronca e querer distância de tudo isso.
Sonha.
Então eu observo a distância e dou meus apoios. Se o meu apoio serve pra alguma coisa, eu acho que não serve pra nada lá dentro.
Ô, Tony,
então é isso aí. Muito feliz e quero saber os caras. Diniz tem prazo, vai dar. O Diniz, cara. O Diniz deu uma entrevista tão brilhante. Olha lá o Vaguinho tramando com o Escobar. Eu tô vendo, Vaguinho.
Não, é pra perguntar da...
Você aí, Tony, ele quer saber a sua opinião
sobre a venda do Matheus Martins, né?
Boa venda. Não sei o valor. Já tá vendido? Já tem valor?
Já tá tudo acertado. Não sei o valor, não. Tô com preguiça de procurar 9 também.
Milhões de euros.
Ah, merreca.
Trocado. Tá chutando ou foi isso mesmo? Tá chutando.
Não, que informação.
Não chegou isso, não.
Você queria... Duvido. O Lopes queria contribuir pro debate. Fala aí, Lopes.
Queria?
Você não tava, Tony?
Ah, não, esquece. É, já besteira. Foi, perdi.
Ô, Tony, eu acabei de receber aqui uma mensagem do Quaquá. E ele disse que o Fluminense tá interessado em Alexandre Pato.
Caraca,
você acha que é uma especulação precoce dessas que são tratadas aí no seu que lá Medical Group? Ou é uma coisa concreta?
Nós aqui, desde 2002, a turma aqui convive com esse noticiário, essa época do ano onde não tem futebol, né? Então a gente sabe que o show de especulações começa enlouquecidamente. Eu considero o Diniz um gênio, e como todo gênio, ele é excêntrico. Mas eu espero que a excentricidade dele não chegue a tanto. Mas vamos ver, né? A gente com Pato e Ganso já virou um time aquático, né?
Essa foi muito boa, Tony.
Essa foi boa.
Valeu, Tony Platão. Sempre um prazer ouvir suas boas piadas.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas com
o campeonato está acabando antes. Desculpa, Lopes.
Não, por favor, a palavra é sua.
Mas temos que armar nosso brunch de final de ano.
É verdade. Preto brunch. Brunch.
Pelo amor de Deus.
Brunch, o que é brunch, mano?
Brunch é um café da manhã. Brunch. Na verdade, você come bastante na hora do café da manhã. Uhum. É quase um semi-almoço.
É que o brunch te permite começar a beber 10 e meia
da manhã. Então, já agrada a vizinhança. Ô, Tony, vem cá, mas você acha que com o Alexandre Pato, os times do... Eu me tentei, agora já perdi.
Já perdeu o meio da feada, né?
Já foi.
Ô, Lopes Maravilha, vamos falar de Botafogo, então, cara. Lopes Maravilha, como vai ser pro Botafogo administrar essa crise formada no clube? Tendo em vista que o Botafogo levou uma chinelada na última rodada e ficou de fora da Libertadores, que todos ansiavam, esperavam desde o primeiro momento em que o clube se tornou SAF de John Textor.
Claro.
Como administrar essa crise para 2023, Lopes?
Foi uma pergunta bastante inteligente, que chegou até a me surpreender, vindo de você, né, em relação ao futebol. Eu queria dizer o seguinte, Escobar. Primeiramente, o Botafogo não foi, não se classificou para a Libertadores por causa desse jogo. Nós tivemos outros...
Pré-Libertadores, pré-Libertadores.
Pré-Libertadores, podia ser pré-Libertadores.
Pra pré-Libertadores.
Não, pra pré ou pré-Libertadores direto na fase de grupo. O Botafogo poderia muito bem ter entrado na última rodada. É uma verdade. O Botafogo se credenciou a ter esta oportunidade na última rodada. Agora, o Botafogo não foi por causa do massacre da Serra Elétrica lá em Atlético Paranaense que o Botafogo deixou de ir pra Libertadores. Pô, teve uma série de jogos aqui que o Botafogo... Ruelo. Por exemplo, o mais recente foi contra o Cuiabá. Se tivesse ganho esse jogo contra o Cuiabá, eram mais 3 pontos da conta. Perdeu esse jogo. Faça as contas aí,
você, mulher, eu tinha 2 mães.
Muito ponto perdido em casa.
Claro, Tony Platão. É claro, Tony Platão. Evidentemente. Então não foi este jogo especificamente. O que, aliás, me deixou muito feliz. E como eu falei aqui no meu destaque, sempre muito sucinto, como o Alex Escobar sempre fala, Lopes, pô, pega leve, curto, destaque curto. Ele sempre fala comigo. É só comigo que ele fala isso, mas ele fala assim.
Não, ele fala comigo pra caralho.
E aí eu falei. E aí eu falei assim.
Quando
seguinte,
é que foi? Ele te viu, olhou e falou: Lopes Maravilha? Curto? Foi isso?
Ele falou. Eu tava ali.
Foi depois do jogo, né? No vestiário.
Depois do almoço, passamos ali no banheiro, tá, antes de vir pra cá.
Aí ele, você comeu essa frase.
É. Eu falei pra ele: pô, curto, né, o Lopes? Tem que.
Você falou: fala nisso, por falar nisso, apontando assim pra baixo. Curto,
né, Lopes? Curtinho.
Então, cara, assim, não foi por causa desse último jogo, que inclusive o Botafogo jogou muito mal e, assim, você tinha 2 times em campo. Um queria muito se classificar na fase de grupo logo, que era, dependia só dele, que era o Atlético Paranaense, e o Botafogo não, cara. Os caras ganharam todas as divididas e foi uma vergonha. Agora, dentro do que foi o ano do Botafogo, as circunstâncias, o Botafogo montou 4 times só esse ano. Começou com um time no Carioca, iniciou com boa parte desse elenco, disputou o Campeonato Carioca como titular no time do Botafogo, e depois na primeira janela chegou uma galera, aí na segunda janela chegou mais uma galera. Então o time do Botafogo, que apresentou um dos melhores futebolistas do Brasil, entende? Naquele período ali de 10, os últimos 10 jogos, assim, do Botafogo, é o time verdadeiro do Botafogo. Foi os caras, o Marçal que chegou, o Adrielson, tudo na segunda janela. O Adrielson que chegou, que é um baita de um zagueiro. O Gabriel Pires que chegou. O Tiquinho Soares que chegou. Então deu uma encorpada gostosa no time do Botafogo para esta última parte, última perna do campeonato. Mas aí já era tarde, eram um pouco jogos.
Mas como é que já era tarde, Lopes Maravilha? O último jogo que você era só ganhar aquele jogo.
Era só ganhar.
Pô.
Então, mas muito por conta deste último time, que levou o Botafogo e o botafoguense à esperança de pegar uma Libertadores na última rodada. Porque o que se falava era... Mas muita gente...
Eu ouvi gente falando, tô preocupado redação, com o Botafogo.
Eu passava pela redação aqui, toda hora arrumava uma briga.
A gente
tá aqui na redação do Sport TV.
Eu tenho pavio curto.
Eu tenho.
Tava falando disso quebrado ali, foi você ali?
Eu tenho pavio curto.
Televisão quebrada foi você?
Mais ou menos. Não me caguenta também não, Esse é televisão é um dinheiro. É. Olha aqui, pavio curto, mas não tenho rabo preso.
Não, você...
Aliás, eu tenho rabo preso.
Olha aí, porra, difícil, hein?
Então, velho, assim, o Botafogo chegou na última rodada tendo essa possibilidade de ir pra uma Libertadores. Pra o que for o Botafogo aí, esse ano, a turbulência, o excesso de jogos, tá com sono um pouco, né?
Com sono,
o excesso de jogos, jogadores machucados e tal. O Escobar, o texto...
Isso é um sinal que tá enjoado.
Mas eu vou dar uma melhorada nisso. O texto, no início do programa, dizia isso. O Botafogo foi o primeiro lugar em jogadores machucados e jogadores... Os médicos lá já estão experientes.
Como resolver isso?
De lá resolver o mundo.
Doutor Fritz.
Doutor Fritz.
Contratar Doutor Fritz pra fazer umas... Mas operações espíritas.
André Luiz, umas paradas dessa aí.
Receber lá, Emanuel.
Emanuel, bota. Emanuel Viveiros, bota a galera. Porque tá difícil. Então, com tudo isso, eu acho que foi uma campanha bacana. E assim, pô, sincero e honestamente, Libertadores, né, cara? Agora talvez melhore um pouco esse ano que vem. Talvez melhore um pouco, vai ter a Globo e tal. Então eu não quero falar muito mal. Mas, assim,
é um campeonato de seu veículo.
Falar só assim porque a Globo vai transmitir, né? Ah,
Lopes Maravilha, eu tive informações.
Grande, voltou a ser um grande torneio.
Eu tive informações.
Tem muita briga, né? Confusão, babado.
Isso não é verdade.
O Sul-Americano é mais legal.
Esse programa que trabalha com a verdade.
Vai transmitir Sul-Americano?
Não, Sul-Americano é SBT. Então é uma porcaria de campeonato.
Porra, aí eu fico mal, né? Não posso nem meter o pau na Libertadores direito.
Até o José não dá, né? Olha só.
Tô triste porque não fomos pra Libertadores.
Lopes Maravilha, esse podcast trabalha com a verdade. Eu tenho informações de pessoas que trabalham com o senhor em outros programas que o senhor ficou extremamente decepcionado e triste após a pelada do Atlético com a H lá. Que aí o senhor agora vem com isso. Vem com esse discurso que não é tudo bem, isso não é verdade.
Companheiro Wagner.
Um amigo falou.
Um amigo?
É,
amigo da onde?
Um grisalho também.
Não, um grisalho.
Um grisalho com moicano. Me disse que você ficou chateado.
Grisalhos mentem muito, cara. Eles mentem demais,
não,
cara.
Não, não tem necessidade. Já mentiu muito durante a vida. Depois
de ficar velho,
não mente
mais. E o bom Pedro Depp também falou as verdades que eu vi.
Pedro Depp, aliás, obrigado,
criticando lá o Leslie Nielsen lá de vocês, que ele errou também no jogo, falando lá o não sei que Castro lá.
Não, o Castro errou mesmo no jogo, mas isso não importa. O que importa, o Vaguinho, um abraço pro Pedro Depp.
Importa que o Botafogo não alcançou.
Isso que não importa, tem um campeonato gostoso, como bem disse o Tony Platão aqui, da família Cucaracha, é o campeonato sul-americano.
É ruim, passa na Globo?
Não tem cara. Não, então.
Tá ruim.
Eu estou num beco sem saída. Mas eu digo a você que é um campeonato legal e simplesmente isso.
Lembre sempre, fala bem da emissora e tudo, porque é o último tempo que vem ter que renovar o negócio.
Tá na hora de renovação.
Cara, como eu gostaria que o Botafogo jogasse essa Libertadores assistindo pela Globo.
Na Globo.
Não sabe de quem? Tiquinho Soares! Olha que delícia, né? Agora não suba nem difícil, né? Mas tudo bem também.
Com relação ao Carioca, ainda não sabemos se gostamos. Vamos aguardar um pouco mais.
Vamos aguardar um pouco mais.
Ninguém sabe o que vai dar. Tu viu a última que, na reunião, alguém lá, inteligente lá, fosse, tu viu, do regulamento,
se
inteligente.
Se de 4-0 e o outro ganhar de 2-0, vai pra pênalti.
Vai pra pênalti. Alguém teve essa ideia que é realmente brilhante.
Querem pagar 8 milhões pro campeão e 1 milhão pro vice.
Eles não pagam há 2 anos, eu acho, sei lá.
Ninguém não pagaram.
Ninguém recebe o campeonato.
Esse ano não pagaram, nem ano passado.
Agora, a grande verdade é que o Botafogo tem um amistoso fantástico contra o Crystal Palace e um outro time lá que eu esqueci o nome. Lá na Premier League, lá na Inglaterra, em Londres, né? Eu ia, mas a Polícia Federal não me permitiu.
Ah, é?
Me barrou. Eu fui lá, pá, né? Aí eles falaram, não, pá, eu falei, tudo bem. Mas eu ia lá jogar esse amistoso e assistir, né? Pois não, Antônio?
O Botafogo, o John Tex já tá usando o Botafogo de sparring pro time dele.
Não, não, não.
Sacanagem.
Muito pelo contrário.
Explica isso pra todos nós,
não? Não, muito pelo contrário. Só o Botafogo pode se dar o prazer ao povo ribeirinho lá de Londres, na Inglaterra, da Europa, meu de uma Deus. Maneira geral, de assistir o verdadeiro futebol
pobre
brasileiro.
Europa.
Pobre Europa.
É pobre Europa. Devastada Europa.
É devastada. É empobrecida. O verdadeiro futebol brasileiro, entende? Que é o Botafogo. O futebol brasileiro. O Brasil.
Não, ok, que Botafogo e Crystal Palace se equivale ali. Porque Crystal Palace também. Quem é Crystal Palace?
Pô, é um time da elite do futebol inglês.
Deixa ele saber nada. Exatamente. E aí é o seguinte: é o Brasil, o berço do futebol, graças ao Botafogo. E aí o Botafogo vai, mais uma vez, encantar o mundo, levando o seu futebol, entende? Pra lá. E todo o resto é bafo de boca. E você sabe que bafo de boca é o quê? Não ferve leite, né, garoto?
Bafo de boca
nem,
não ferve.
Nem cozinha ovo.
Não ferve leite.
Faz nada, né? Vasco da Gama subiu.
Subiu.
Vaguinho.
Subiu.
Eu confesso a você.
Não interessa como. Isso aí é um detalhe. Eu consegui o objetivo, o resultado, tá valendo.
Tá, mas eu, na minha função aqui, preciso esclarecer as coisas pro pessoal que tá ouvindo o podcast.
Esclareça.
Então, preciso lembrar que o Vasco teve um pênalti ao seu favor.
Maroto.
Um jogador expulso no início do jogo.
Aí é o problema dele.
Vasco fez 1-0. Era pra ser fácil, mas Vasco tomou um sufoco do cacete até o final.
Um a mais.
E daí?
Com um a mais.
Um a mais.
Não, quero dizer que foi um sufoco desgraçado.
Inclusive, agradecer o Igor Rodrigues, do Bom Tá Na Área.
O Igor Rodrigues, claro.
Que entrevistou O pai do zagueiro, antes do jogo.
Sério, cara?
É, desse zagueiro.
Pô, não vi isso, não.
Eu vi o pai do zagueiro, falou assim: pô, tu não vai entrevistar o pai do. Esqueci o nome do cara agora. Aí ele, pô, o senhor é o pai dele, ele é meu filho, fez um grande campeonato.
Tô muito orgulhoso.
Muito orgulhoso. E eu queria dizer que eu também estou orgulhoso, que ele ajudou bastante.
Depois do pênalti?
Não, antes do jogo. Antes do jogo.
Porque, chamou
o Uruca, moleque.
Aí deu aquela secada campeão, o rapaz foi lá.
É porque eu sei que é uma decisão pro zagueiro, é muito difícil, é porque é um reflexo que você tem. Mas seria muito melhor ele ter deixado a bola entrar, né?
Claro.
Muito
também
melhor.
Acho. Não, mas eu acho que ele esperou o juiz marcar a falta em cima do goleiro.
Que não
o juiz
houve, não marcou, inclusive. Né?
Não houve a falta.
Acho que não.
Tony Platão quer contribuir pro debate.
Pois não.
Isso. Os dois últimos jogos do Vasco. Primeiro, um goleiro. Reparem, uma pessoa só. Um goleiro faz um pênalti absurdo.
É verdade.
Desnecessário, sem senso. Aos 49 do segundo tempo, o Sport ganha o jogo. Vai o jogo do Bragantino, um minuto de jogo.
Bragantino?
O cara me faz um pênalti pra ser expulso.
Não é Bragantino. Eu acho isso. Não é Bragantino. Bragantino é da primeira divisão.
Pênalti.
O interior de São Paulo ainda não conheço bem.
E o Vasco nem precisou dos pontos que ganhou, inclusive, no tapetão, porque o STJD foi malandro. Não precisou, porque o STJD primeiro ele confiou no Vasco ganhar do Sampaio Corrêa. Aí já é um erro, já começou o erro aí.
Mandou mal.
Mandou muito mal.
Foi empurrando.
Ah, eles vão ganhar do Sampaio Corrêa em casa e aí a gente mata essa cobra aí. Aí pum, perdeu. Porque o Vasco também, nessa hora, tem que ter consciência e aí é importante celebrar a Rede Globo de televisão, essa emissora fantástica.
Sempre fantástica.
Porque chegou no final de semana da Batalha de Tuque, tinha nada.
Um abraço.
Nada relevante no esporte brasileiro. Que tinha, Escobar? Nada. O campeonato tinha acabado, nada.
Nada.
Então, se o Vasco ganha do Sampaio Correia, o que ia acontecer com a Rede Globo? Nada.
Não com a Rede Globo. Para o povo brasileiro, ficaria sem entretenimento num momento difícil de eleições com o país dividido.
Um momento pesado. Um abraço pra toda a galera do Sexto Andar, inclusive, teria que
reprisar o Saltimbum lá de novo, lá no Caldeirão.
Saltimbum, que é muito bom, inclusive.
E aí, as Olimpíadas do Faustão, que não estava nessa boa emissora. E aí, o que acontece? O Vasco deu a oportunidade do Brasil parar para assistir essa Batalha de Itu, que foi maravilhosa. Como você disse, foi sofrido? Foi sofrido.
Foi sofrido, foi muito sofrido.
Precisava ser sofrido?
Não.
Não precisava ser sofrido.
Não precisava.
Foi difícil. Com um a mais, poderia ter muito encaminhado difícil. De forma mais tranquila?
Poderia.
Mas aí, roteiro. Eu sou um bom roteirista. Roteiro tem que ser assim. O que adianta o Vasco fazer 4-0 no primeiro tempo? Aí, metade do Brasil ia desligar a televisão.
Ou seja, o Vasco é entretenimento puro.
O Vasco segurou ali até o final com um bom roteiro pro cara ficar secando até o final.
Muito bom.
Isso, e aí
entende, subiu. O que tem que fazer pra manter a audiência.
Por exemplo, outra coisa, o roteiro. Você tá aqui, acabou o campeonato. Você
acabou.
Fala Vasco rico, você fala, Vasco vai contratar 17 jogadores e 9 treinadores.
Não vai.
Aí o que acontecer? Depois a audiência cai. Então ele vai enrolando. Pra poder o pessoal ficar aqui.
Uma cortina de fumaça, né? Você sabe disso.
Todo mundo contratar todo mundo e no Vasco não tem ninguém.
Não era pra ter contratado alguém já?
Eu gostaria de ter contratado algum treinador. Porque eu acho que o certo é primeiro contratar um treinador.
Que monta, né?
Isso, aí o treinador. Não, esse eu quero pro meu time. Esse aqui funciona, não. Sei que você vai contratar o Messi. Aí beleza, não precisa perguntar pro treinador. Mas pra você,
eu acho que não vai dar.
Quero jogadores mais velozes. É, não vai dar.
Acho que há uma possibilidade de Cristiano Ronaldo vir para o Vasco.
Existe a possibilidade de estar aí, desempregado, brigando com todo mundo no Master United. É lamentável. Deve ganhar aí. Chega aqui. Deve estar ganhando uma merreca lá no Master United. Tipo uns 20 milhões por mês. É um trocado.
Não dá pra se divertir.
Não dá. É. O cara passa necessidade.
Ele vem por 15. Eu acho que ele vem por 15.
Dando 17,200, ele pega. Vem pra cá. É a União Brasil-Portugal, vem aqui. Mora aqui do lado, aqui no recreio, aqui vai curtir uma praia, fazer um stand-up pedal. Pronto, aí, que beleza.
Se ele soubesse do que o Rio de Janeiro é capaz de proporcionar, ele viria.
Imagina Cristiano Ronaldo aqui,
Cristiano Ronaldo aqui, meu irmão.
Você acha que ele não sabe?
Seu novo Dom Pedro I.
Meu amigo, se Pedro Raul deitou aqui no Rio de Janeiro, em tempo de Botafogo, imagina Cristiano Ronaldo.
Há interesse também pro quarto do Flamengo, de montar um time bom, acima do nível aí dos times brasileiros, pra disputar o Mundial.
Acho um Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo já foi. foi ventilado esse nome lá no Flamengo também, já.
E deu uma refrescada? Já. Quando foi ventilado?
É, muito mentiroso. Obrigado, Tony Platão. Mentiroso, mentiroso. Isso aí é porque a relação Vasco-Portugal... Inclusive, grandes jogadores portugueses passaram pelo Vasco, como, por exemplo,
treinadores
Domingues.
Também, né?
Lembra de Domingues?
Domingues.
Domingues.
Não jogava nada.
Domingues, eu estava passando um carnaval aqui de bobeira aqui no Rio, descobriu que ele era jogador e...
Português, baixou a linha ruim.
Ele era português, ele?
Português. Domingues.
Fizeram até uma música em homenagem pra ele, Domingues. Eu vou ao Maracanã, mas não pegou. É, foi ruim essa, né?
Foi boa.
Foi boa, muito obrigado.
Foi boa, não.
Foi boa pra...
Sim,
o nome dele é moderno, Domingues.
Como é que foi?
Domingues.
O que foi, Tony Platão?
Não teve um goleiro português?
Um goleiro português?
Goleiro? Não, teve um goleiro sérvio, né? O Tadić.
É que não servia pra nada. Que ele era motorista do Pet. O Pet arrumou pra ele, pra ele ser goleiro lá. Aí, José Domingues. Aí. Olha a cara dele. Ele devia ter uns
60
anos. Ele devia ter uns 45 anos. Chegou aqui com 23, dizendo que tinha 23. Olha lá.
Não vi, não.
Olha lá. Isso aí veio pra trabalhar na cadeia. E aí cataram ele aí e botaram ele pra jogar.
Todo respeito, pessoal que trabalha na Cadeca.
Cadeca é um centro maravilhoso.
Espetacular.
Português,
poucos lugares do Rio de Janeiro se come tão bem.
Lá tem umas duas semanas no festival de bacalhau lá. Negócio maravilhoso. Gosto sensacional.
Enfim. Mas aí, Vaguinho.
Então temos que esperar agora de treinador. Tem
Maurício Barbieri.
Sapinto, hein?
Baby. Hoje eu tive um sonho. Lembrava que você beijava minha louca. Era tão bom rir.
Só tem essa.
Acho que já deu.
Tem uma outra também.
Tem aquela.
Não. Tem uma outra também.
Não, essa é a mesma.
Só essa mesmo?
Essa é a mesma.
Minha menina!
Bem lembrado. Força! E tem aquela. Não, agora também não tem mais, não.
Não, aí não, acabou. Não,
chega, porra.
Deu também.
Tem
agora
a versão
acabou.
De U Baby, várias versões.
O show dele é remix dessa das duas. Depois tem uma versão extended play com 12 minutos. E aí completa uma hora de show,
gente.
E acabou.
Mas tudo bem, mas ele pode ser um treinador bom. Ele pode ter duas músicas, não sei o que e tal, mas ser um bom.
O problema do 777 Padre Miguel Madureira é que esses gringos e tal, não sei o que, eles vão. Talvez partam pra esse perfil mais. Ah, o cara que fez 78
nerd.
Cursos da. É, aí. Barbieri, André Giardini, e outros caras. Eu.
Aparecendo o Vasco português que tu odeia. Paulo alguma coisa.
Não, Paulo Souza.
Faço votos.
Eu acho
votos.
Eu acho que não faz o perfil dele, não.
Carinha dele.
É, mas não.
Baba-papa, deixa baba-papa.
Eu contrataria o bom Cuca. Acho que o Cuca.
Seu Cuca é eu, né? Você tá ligado?
Saiu.
Né?
Saiu.
De Cuca, né?
O pessoal me chamava de Cuca.
Professor Beludo.
É maluco. É um cara que vai. O gol lá, ele se ajoelha, joga no chão, se pendura na grade.
Camisa de Nossa Senhora e tal.
Exatamente.
E,
o Vasco é um clube, cara. Tu tem ali a capela lá dentro de São Januário, ele pode ir lá também.
Pode, ele gosta, então, ele gosta.
Eu gostaria, mas acho que não é o perfil dos gringos. Vamos ver, cara. Eu estaria um treinador de peso, um treinador grande.
Cara, pra
que
fazer
importante.
Capela, fazer capela, quem pode muito bom ser. Bem, é o
Maurício Barbieri.
Oi, baby. Eu ontem tive um sonho. Era que você.
Ninguém virou a cadeira, chega.
Ou traz um português qualquer, que português, agora todo mundo aí na esquina.
Antônio
aí,
Lopes, pô.
O Abel
Antônio
Ferreira.
Lopes,
o Abel
claro.
Ferreira era um desconhecido, ninguém sabia. Verdade. Hoje é um cara
Sapinto,
que tá cotado. O Sapinto até era conhecido, jogador foi conhecido, jogava na seleção de Portugal.
É o cara que
o Abel
saiu
Ferreira,
na porrada,
ninguém
não.
Sabe quem
é. Paulo Souza, cara,
dele.
Paulo Souza é conhecidíssimo.
Sapinto só na porrada, né? Porra, deu porrada no Lietz, lá também.
Sapinto vai acontecer se o Cristiano Ronaldo vier pro Rio de Janeiro.
O Paulo Souza é conhecido, cara. Paulo Souza treinou seleção, pô. Treinou.
A volta de Sapinto. Cristiano Ronaldo no Rio de Janeiro,
meu. Sapinto vai arregaçar, rapaz.
Imagino que esse homem vai matar aí, mano. Vai ser um negócio
senhora.
De. Eu vi um documentário. Ah, rapaz, aquela inveja bonita, carinhosa. Graças a Deus o cara conseguiu. Não era um. Quando surgiu, não era. A própria Deco falou, cara, nunca achava que ele chegaria onde chegou. Mas o cara é uma máquina de treinar, o cara. Tem um documentário dele lá com. Acho que não é. Netflix, alguma coisa assim. E aí ele vai levar o filho na escola, lá, o Ronaldinho lá. Aí ele fala, filho, com que carro vamos? Aí pá, aperta assim, abre a garagem, meu irmão.
Monte de carro.
Tem o PIB de Portugal, assim, todinho assim, na garagem dele, assim, meu. 25 carros espetaculares. Aí deu, pô, qual que eu vou? Mano? Dá um B, deu um negócio.
Ele tinha que ser chamado de Alpib, né?
Ah, é, tinha um ladrão lá perto de casa que fazia assim, com qual carro hoje eu vou? É, abria assim, o shopping, ele entrava lá no estacionamento. Ah, é. Com qual carro a gente vai, filho? Falava com o filho.
Aí escolhia um e...
Levava. Vagabundo, né?
É. Bom, então tá. O Vasco tá conversando também com o Ted, só pra gente encerrar.
Sim, sim.
Publicado pelo blog do PVC, nosso Paulo Vinícius Coelho. Antônio Oliveira, que treinou o Cuiabá, foi auxiliar lá do Atlético Paranaense.
É bom treinador.
Chegou a treinar o Atlético Paranaense.
Muito
também.
Bom
é ele, Lopes. É bom?
É muito bom. Eu iria neste.
É bom, Luiz Castro.
É, não. Luiz Castro é fenomenal. E é bonito. Bonito.
Eu sei lá.
O bonito por bonito é Paulo Souza.
É, acho uma aposta também.
Tá claro que o perfil é esse, né? É um treinador nerd do scout.
Isso, exatamente. Desse scout com 78 licenças FIFA, Pro, Rebels, Clevels. É. Acho que vai ser por aí. Mas se pelo menos investir, economizar no treinador, que pelo menos traga um, pô, bons jogadores. Não só do scout, tá? Porque eu sou muito bolado com esse negócio de scout. Eu ainda sou, apesar de ser jovem e platinado, eu gosto do cara que vai lá ver o jogador lá, sentado na arquibancada.
Bom olho.
Negócio de scout aí, porque o scout te engana. O cara não erra um passe. Aí o cara naquele passe ali do ladinho ali, você, pô, o cara não erra um passe.
Não, mas
passe,
Vaguinho, desculpa, mas a gente que trabalha com scout, a gente tem várias etapas, tá?
Entendi.
Tem a etapa dos números frios e tal, mas também tem a etapa de... Nós temos uma equipe dividida.
Você recebe uns vídeos.
E aí você vai no ao vivo e vê se bate com
um trabalho do staff, né?
Né? Não é assim, só número.
Que é um trabalho estafante, né, cara?
Exclusive Baby.
É. Tá bom, Vaguinho. Algo a acrescentar?
Não, agradecer essa maravilhosa empresa, obrigado. Rede Globo, Sport TV, toda essa galera por esse fantástico podcast que já renovou. Tem informações, já renovou.
Já é mesmo, tá adiantado. Tá adiantado.
Tratativas adiantadas.
Porque eu ainda tenho duas prestações na geladeira, mano.
Fala, Tony Platão.
Desculpa.
Você quer? Não, queria. Acho que vocês também vão querer falar. Queria mandar um beijo pros filhos da Isabel. Pro meu querido amigo
Berg.
Boa,
legal. Falando sério.
Lamentar uma notícia absurda.
Inesperada demais.
Aliás, um fim de ano absurdo, né? Com várias notícias absurdas, né?
É uma atrás da outra. É. E a Isabel ontem foi realmente acordar com uma tristeza, uma pessoa que era vida, exalava a vida por todos os poros. Uma
forte.
Mulher importantíssima também na história brasileira.
E bem lembrado, cara. Nosso beijo pra família grande Isabel. Fica aqui a nossa singela homenagem.
E eu queria dizer se você me permite.
Permito, Lopes.
Dizer que é sempre um prazer estar com você, Escobar, Tony Platão, Vaguinho, Tavares. Eu tô todo dia, mas nesse projeto aqui, Maurício, toda a galera que participou com a gente
aqui.
Adnia Clara, Maria Clara.
O Bruno,
Vitória.
Fazer um brunch com todo mundo.
Não, a gente é um pouco demais, né? Juntar todo mundo
já fica mais caro.
Muita gente. É muito bom, muito legal sempre se divertir e falar de futebol com vocês. Muito legal mesmo.
Valeu, Lopes. Faltou falar de Rafael Timóteo, né?
Sou o Agnaldo Timóteo.
Então, gente, ó, feliz ano novo. Boa Copa pra gente. Tomara que venha o Hexa. E ano que vem a gente tá de volta, se Deus quiser, falando aí do campeonato carioca, dos times cariocas. Tchau, gente!